Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de julho de 2021. E eu olho em volta, em que país que eu acordei? Em que país você acordou? Eu sei que muitos raríssimos estão no Canadá, estão na Alemanha, estão em vários lugares do mundo, mas certamente muitos raríssimos continuam aqui no que a gente, pelo menos, chamou durante muito tempo de Brasil. A questão para mim, e que é isso que me ocupa a mente nesse momento, é defina Brasil. Eu cresci durante a ditadura, nasci em 64, e Brasil para mim era uma imagem bastante grandiosa, talvez vinda dos hinos, não é? Gigante pela própria natureza, né? Seu povo, não sei o que lá, o céu azul, a natureza verdejante, ou então talvez, à medida que eu fui crescendo, a Bossa Nova, né? Águas de Março, sei lá, a praia de Itapuã. Então eu cresci com um certo imaginário do Brasil, Brasil que eu não conhecia, demorei muito para conhecer, praticamente desconheço, viajei pouquíssimo pelo Brasil, conheço o Brasil mais a trabalho do que a passeio, né? Não conheço várias regiões do país. Então hoje eu estou talvez tendo que me confrontar com a extensão do meu desconhecimento do país em que eu nasci. Eu acordei hoje de manhã com um jornal onde um ministro militar está ameaçando a ocorrência de eleições se elas não forem do jeito que os militares querem, né? Onde a Polícia Federal resolveu contrariar todas as normas de transparência, todas, imagina, escondendo as informações no seu site, né? Afinal, num país onde o Ministério da Saúde também não divulga as informações que deveria divulgar. Pois bem, então, que país é esse? Eu acho que a gente está na hora da gente, inclusive, rever os hinos, porque os hinos são de uma propaganda enganosa, brutal. Acho que a única coisa que acho que está valendo do hino ali é a história do deitado eternamente. O berço esplêndido já foi, né? O berço esplêndido está sendo desmatado. Aliás, parece que as prioridades desse governo são matar e desmatar, não é? E estamos entregues nas mãos do Centrão e dos... É como se os abutres não esperassem, estão vendo o país em coma. E falam, vamos já começar a pegar a nossa parte da carniça, a gente não precisa esperar pelo cadáver, assim a gente come quentinho. Né? E é o que já está acontecendo, a gente está sendo retalhado pelos abutres, e o único evento que parece-me que deu alguma esperança foi descobrir que o YouTube acabou de tirar do ar uma série de vídeos do capitão Bolsonaro, né, que obviamente desinformavam a população, onde o próprio Pazuello sugere que a gente vai ter que conviver com o Covid mais ou menos como a gente convive com a AIDS, vida que segue, essa é a expressão, né, e outras bananadas de cloroquina, etc. e tal. O YouTube resolveu tirar isso do ar. É curioso ver coragem justamente numa multinacional, mas se bem que já que é uma multinacional, vale a expressão too little, too late. Né? Estão fazendo muito pouco e tarde demais quando a gente sabe que uma boa parte da desinformação, ou a parte maior da desinformação, foi divulgada, compartilhada, criada nas plataformas digitais. Né? Então os caras esperaram a gente ter mais de 540 mil mortes para falar, veja bem, é mais ou menos como nos Estados Unidos, que os caras esperaram o Trump rachar o país ao meio para depois fazer alguma coisa a respeito. Pois bem, que país é esse? Estou com isso na cabeça, mas eu separei bastante coisa para a gente conversar hoje, nesta quinta-feira, e vamos ao que interessa. Eu acho que eu vou começar com um artigo bastante interessante sobre, no New York Times, já que eu estou falando de gringos, não é? É um artigo sobre Pessoa, Fernando Pessoa. Olha só, olha aqui, ó, Pessoa, que na verdade é o título de um livro, foi lançado no mercado americano um livro chamado Pessoa, é a vida sublime e definitiva de um gênio e seus muitos eus alternativos. Os caras reconhecendo a genialidade do poeta português. Eu dei uma olhada por cima no artigo, vou olhar com um pouco mais de carinho, eu vou dar o link para vocês, mas é interessante que eles focam num aspecto do pessoa que nunca foi, pelo menos para mim, de repente eu tive uma educação inferior de vocês, nunca foi salientado, na verdade, os transtornos mentais, ou pelo menos a inquietação profunda, o desconforto do pessoa, né, que aparentemente em vida não fez tanto sucesso. Foi só depois de morrer que ele foi consagrado. Aí, são coisas que eu estou aparentemente aprendendo aqui nesse artigo. E eles mencionam uma coisa da qual o Fernando Pessoa se queixa, é do que fazer com a sua superabundância. Eu não sei se foi assim que ele falou em português. Em inglês está como overabundance. De repente está em português com alguma outra palavra um pouquinho mais poética. Não é? E aí é como mais ou menos eu às vezes me sinto, porque eu produzo numa quantidade simplesmente enxurrada, padrão Flood, e eu não sei muito o que fazer com isso, né? Isso, né, não me sustenta, isso não, né, não, eu não sou remunerado, eu só produzo muito. Então eu vou ler o artigo com um pouco mais de carinho, né, sabendo que, ou lembrando pelo menos, que muitas vezes a gente idealiza aqui a vida do artista, a gente idealiza ou romantiza, né, o papel da arte, como se a arte fosse alguma coisa sublime, transcendente, que nos eleva, mais ou menos, né? Muitas vezes o artista levou uma vida difícil, ou no mínimo, uma miséria, mas de qualquer maneira está aí, gostei, pessoa sendo reconhecido, eu achei isso bacana. Mas tem algumas coisas aqui que ontem fizeram muito pensar. Antes de chegar nisso, alguma coisa que me fez sorrir. Hoje de manhã, o Open Culture, que é um canal que eu adoro, o Open Culture é um canal que só divulga coisas bacanas, eu todo mês eu dou alguns dólares para os caras ali, para que eles mantenham essa coisa viva, mas eles compartilharam hoje uma notícia completamente surreal, que é sobre a galeria de Uffizi. Para quem não conhece, né? Para quem conhece deve estar agora sorrindo com lembranças simplesmente maravilhosas. Tal. A Galeria de Uffizi é uma galeria em Florença, Florença no norte da Itália, uma cidade absolutamente fascinante. Eu não sei se o meu fantasma... Bom, se eu acreditasse em vida após a morte, se eu tivesse a esperança de um dia virar um fantasma, que eu não tenho, né? Eu vou devolver meus átomos para o universo e era isso. Se eu pensei, se eu tivesse a ideia ou o consolo de ser um fantasma, eu ficaria em dúvida entre ser um fantasma em Florença ou ser um fantasma em Veneza, afundando junto com a cidade. Mas tudo bem, Florença tem uma galeria chamada Uffizi, absolutamente espetacular, maravilhosa, por favor, não percam, né? Mas o que acontece é que a galeria Uffizi está processando o Pornhub, que é um site de pornografia. Agora, como que a galeria Uffizi e o Pornhub vão parar na mesma frase é realmente bastante inesperado, para dizer o mínimo, não é? O que acontece é que o Pornhub resolveu, alguém lá um pouco mais criativo, teve uma ideia que aparentemente é inspirada numa frase da Titiolina, que muitos não vão se lembrar. A Titiolina era uma porn star italiana, que ela dizia: olha, se você quiser ver boa pornografia, vá a um museu, não é? Então, o que o pessoal do Pornhub fez foi fazer ali um conteúdo. Eu não vi, não estou muito interessado em clicar, juro que não, e não é por purismo, simplesmente eu quero manter a minha visão daquelas obras de arte separadas, se possível, de alguma outra coisa um pouco intrusiva. Né? Então o que eles fizeram? Eles separaram obras de arte clássicas, né, da história da pintura, da escultura ocidental, e mostraram como aquilo na verdade poderia estar num site de pornografia. Pelo que eu entendi aqui do artigo, eles até fizeram alguns, o que se chama em inglês de reenactment, que é como se eles tivessem encenado. Agora eu não sei se eles usaram alguma tecnologia de deepfake para fazer com que alguma pintura ou alguma escultura participasse de maneira ativa ou talvez passiva, né, de atos sexuais, ou se simplesmente eles pegaram atores consagrados e fizeram lá poses com não sei, né? Vejam vocês e não me contem, eu prefiro manter as minhas próprias memórias nesse caso. Mas é muito interessante porque o artigo mostra ali algumas pinturas clássicas, né, nus, etc e tal, que foram destacados como candidatos a um site de pornografia. Mas é curioso, porque quando a gente vai a um museu, tá na cara, sempre que eu vejo um nu, né, um nu, é um nu clássico, é uma deusa grega, eu falei, desculpa, é uma bunda. É uma bunda grega, clássica, sei lá da onde. Ah, não, 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 essa é uma alegoria da justiça, com os peitos de fora. Sei, e o cara colocou isso em cima da cama. Entendi, o cara pagou para isso, ele encomendou. Ah, e por acaso, né, essa figura é jovial e né, está com um corpo exuberante e escultural? Sei. Arte. Bom, claro, né, claro que os interesses se misturam. Né, não era necessariamente o interesse das elites ou de quem podia pagar pela, né, por elevar o seu pensamento para esferas. Né, bom, de qualquer maneira, isso me faz lembrar de uma vez, aliás, outra dica, né? Eu estou sempre compartilhando aqui algumas dicas de museus e tal. Em Buenos Aires, agora me falhou a memória, em Buenos Aires, não sei se isso ainda existe, se ainda está aberto à visitação, mas eu me lembro que numa das inúmeras vezes que eu fui para Buenos Aires a trabalho, a passeio, eu adoro a cidade, tenho muito carinho, eu me lembro de um museu que, na verdade, era um antigo palacete, uma mansão, né, de uma família muito rica de Buenos Aires, que virou um museu que você pode visitar, e os caras gostavam muito de arte, então tem coisas medievais. Eu não me lembro o nome da família, é ridículo, mas a única coisa que eu me lembro é que, se eu não me engano, fica perto do Automóvel Club, que é um prédio bacana, numa avenida legal. Bom, eu não lembro, se eu lembrar, eu vou procurar e amanhã eu trago para vocês, mas eu lembro que assim que você entra, você se depara com uma bunda, mas uma bunda, é a bunda, né? Eu falei, uau, bunda, vide ilustração. Na verdade, logo à entrada está uma escultura de inspiração grega, mas desculpe, é uma bunda absolutamente excepcional. Né? Então eu falo, ok, arte. Né? Então tá bom, tá aqui uma pequena provocação. Eu achei interessante essa história, porque eu, toda vez que eu vou ao museu e toda vez que eu vou, né, que eu me deparo com essas esculturas masculinas e femininas, inclusive, né, eu sempre me pergunto até que quem está enganando quem aqui nessa história. Mas falando em enganando, tem um artigo aqui na FAPESP, na newsletter da FAPESP, que tem a ver com vacinação e com morte, e com desigualdade, e com tanta coisa. A questão é a seguinte, o título da reportagem é Imunização avança, mas população da periferia de São Paulo segue pouco vacinada. E aí o artigo é muito interessante, que mostra que a periferia de São Paulo não só está menos vacinada do que o resto, como também as pessoas estão morrendo mais. Quando a gente pega as estatísticas de internação e mortes na periferia, é muito mais cruel. Afinal, nem todo mundo pode ir para o Sírio-Libanês ou para aquele hospital 6 estrelas do Bolsonaro, nem sabia que tinha isso, né? Não deve estar no plano de saúde de ninguém, né? Você tem que ser eleito, sei lá. Bom, mas o que acontece, e é muito interessante, assim que eu comentei essa história com a minha mulher, ela falou, mas espera, a vacinação não é por idade? Então, por que a periferia está sendo menos vacinada? E aí vem uma questão que é sutil. Acontece que idade ou expectativa de vida não é igualmente distribuída. Se a gente olhar numa cidade como São Paulo, que tem uma desigualdade espalhada geograficamente, por assim dizer, você tem bairros mais nobres e os bairros mais pobres estão afastados, não é como no Rio, que está tudo misturado. Em São Paulo você tem essa coisa radial, né? A parte central, a parte mais nobre da cidade está no centro, abstraindo, obviamente, sei lá, Sé, Barra Funda, alguns bairros que têm um perfil um pouco diferente, mas aí você tem em torno da cidade uma região mais pobre. O que acontece é que a expectativa de vida é diferente. Então, se você começa a vacinar, por exemplo, as pessoas acima de 90 anos, você não vacina ninguém na periferia. Enquanto isso, a epidemia graça, graça com dois S's, né, porque senão é desgraça. A epidemia avança na periferia e aí, ok, agora vamos vacinar 80 anos. Quanta gente na periferia chegou aos 80 anos? Né? Enquanto isso, a epidemia na periferia avança. Então vejam só, mesmo um critério que poderia parecer neutro, um critério que poderia parecer técnico, ele, diante da desigualdade de uma cidade como São Paulo, que não é, não é diferente do resto do país, pelo contrário, você acaba reforçando a desigualdade. Então, vejam que interessante. Então, na periferia de São Paulo, a coisa não está promissora, porque as pessoas são mais jovens, né? E agora essa variante nova, ela não está nem aí com essa questão de idade, ela também está pegando pessoas mais jovens. Vale a pena lembrar, eu estava comentando que o nosso governo mascara informações, esconde números e tal. Vale lembrar que a Índia talvez tenha alguns milhões de mortes por Covid, porque provavelmente eles subnotificaram numa escala obscena, né? Já que a gente falou de pornografia, numa escala pornográfica, eles subnotificaram o que estava acontecendo. Então, ao invés de ter 400 mil mortes, eles talvez tenham 4 milhões de mortes. Pois bem, desigualdade, isso vai aparecer um pouco mais para frente, aqui essa questão da desigualdade, não vamos falar disso já. Ontem, assistindo ao Globo News, em pauta, o Guga Chakra estava contando uma notícia interessante, que eu vou dar aqui para vocês, saiu no Estadão também, que a expectativa de vida, é uma, né, um cálculo matemático, né, um cálculo aí estatístico, né, assim, né, quantos anos alguém, em média, pode viver se ele nascer naquele momento, né? Então, a expectativa de vida nos Estados Unidos, em média, com essa história toda da pandemia, morreu tanta gente, né, 600 e tantas mil pessoas, a expectativa caiu 1 ano e meio. O que acontece é que com o progresso, não sei se vocês lembram o que é progresso, então, né, aquela coisa chamada progresso, que aparentemente parou em algum momento, no final do século passado, o progresso estava fazendo com que a expectativa de vida crescesse sem parar. Então, portanto, em 100 anos, sei lá, a expectativa de vida, que em muitos países era de, sei lá, de 40 e poucos anos, né, de repente ela pula para 70, algumas que eram 50, pula para 80. Então, todo ano a expectativa de vida aumentava. Cada criança que nascia, ela tinha mais chances de viver mais. Acontece que, com a pandemia nos Estados Unidos, eles recuaram 14 anos. Eles recuaram para o mesmo patamar de 14 ou 18, agora minha memória está me falhando, 14, então voltou no tempo, né? Não tanto quanto o Brasil, que está voltando para as capitanias hereditárias, né? A gente está voltando para a época dos bandeirantes, né? Pois bem, mas tem uma questão interessante aqui, é que isso não é tão democrático assim. Embora o vírus, né, o vírus seja daltônico, ele seja colorblind, ele em princípio não presta atenção em cor de pele, o que acontece é que a expectativa de vida dos latinos nos Estados Unidos, e latinos nos inclui, e não importa se você é um argentino, aliás, o próprio Guga Chakra falou isso, né? Se você é um argentino descendente de alemães, desculpe, você é um latino. Para os Estados Unidos, você é um latino. Se você é um brasileiro descendente de índios, desculpe, mas você é um latino, tanto faz. Né? Para o americano, bastou nascer na América Latina, não importa nada, você é um latino. Mas entre os latinos, a expectativa recuou 3 anos. Entre os negros, entre os afrodescendentes, 2,9 anos. Entre os brancos, né, branco total radiante, 1,2. Porque, de novo, desigualdade, né, questões como essa que eu coloquei para vocês, acesso, pois bem, desigualdade. E aí tem eu vou pegar carona nesse tema e vou dar um link para uma reportagem da BBC que eu achei oportuna, porque é um tema que eu já estava vendo pipocar aqui e ali, mas eu não estava, por preguiça mental talvez, me aprofundando muito, que é o debate nos Estados Unidos sobre o que eles estão chamando de CRT, Critical Race Theory, teoria crítica de raça. Eu detesto a palavra raça. Raça é coisa para cachorro. Não existe raça. Não existe raça entre humanos. Isso é absolutamente ridículo. Né? Quando, nem do ponto de vista genético, você tem mais semelhança entre alguém que se diz branco e alguém que se diz negro. Do ponto de vista genético, eles são geneticamente mais parecidos do que muitas vezes entre dois brancos ou entre dois negros, né? Você tem dentro da, sei lá, de qualquer etnia, você tem tanta variação genética que a noção de raça é absolutamente revoltante, pelo menos para mim, é repugnante, né? Pois bem, mas a noção crítica de raça, ela está promovendo um debate nos Estados Unidos Imagine né, se fosse aqui no Brasil com os nossos ministros, com os sinistros que a gente tem em Brasília. Mas a questão é que desde o final do século passado, você tem ali, aliás, eu preciso até dar eu esqueci o nome do cara. Essa história começa para valer com um acadêmico negro. E a história é como é que você ensina, você coloca no currículo das pessoas. Inicialmente isso era um currículo para quem fazia, sei lá, algum curso de humanas, ou sei lá, direito, seja lá o que for, história, né? A ideia de que você ensinasse que a questão racial nos Estados Unidos, ela é chave para você entender a história, a desigualdade. Você não consegue entender os Estados Unidos, a história americana, sem levar em conta a questão racial, né? E isso, obviamente, não foi bem recebido por todo mundo. E a questão muito interessante aqui é que eu falei dos hinos, né, logo no começo desse episódio. O que acontece é que os americanos tradicionais, conservadores, brancos por coincidência, não é? Eles acham que se você quiser contar a história americana de um jeito que não seja o jeito ufanista, glorioso, né, daquela nação, com uma missão excepcional, se você não contar a história desse jeito, você é praticamente um traidor da pátria. Então, você apontar os erros da escravidão, né, da discriminação, daquelas leis horrorosas, né, daquela gente sendo linchada, queimada viva, se você chamar atenção para isso, você está, de alguma maneira, desrespeitando a história gloriosa americana. Você é um traidor, você não é um patriota, né? Lembra algum lugar? Pois bem. Mas o que acontece é que um dos elementos centrais da teoria crítica de raça, e aí eu vou ler para vocês, porque isso me provoca, eu vou tentar explicar, um relativo desconforto. Eu vou ler aqui um trecho, tá bom? Alguém estava tentando definir a questão de CRT e disse o seguinte: o liberalismo parte do princípio que todos somos indivíduos capazes de raciocinar de dialogar um com o outro como iguais. O certo seria assumir que somos representantes de construções raciais que são parte de uma luta permanente entre os opressores brancos e os oprimidos não brancos. E aí a gente entra numa perspectiva de história que eu tenho cá, e aí obviamente não sou um historiador, e também sei lá até em que minoria eu deveria me encaixar, sei lá eu, né? Mas a questão é a questão identitária. Eu participei desse evento recentemente do Information Show e eu tentei chamar a atenção para a importância da diversidade, reconhecer que somos diferentes, que somos diversos, a diversidade é importante. Mas aí existe a questão da identidade. É claro que você pode falar, olha, vamos ser diversos reconhecendo as identidades, mas a própria noção de identidade eu acho bastante complicada, porque talvez ela, já que a gente está falando aqui de construções culturais, até que ponto uma identidade é uma construção cultural também, não é? É porque branco. Né? Eu achava que eu era, sei lá, razoavelmente branco, até obviamente você ir para a Europa, para a Alemanha ou para qualquer outro país desses e descobrir que lá você é um cucaracha, você é, como eu já fui chamado, um blatte, uma barata, né? Você não é branco, né? Você, aliás, os próprios nazistas reconheciam que branco mesmo eram os noruegueses, né? Nem os próprios alemães eram tão brancos assim, né? A brancura mesmo era a brancura nórdica, que ele não percebeu que na verdade era só falta de melanina, era só isso. Desculpa, para que você vai ter melanina se não tem sol, não é? Mas então a questão de identidade é um pouco complicada, porque mesmo o papel, essa questão de papel opressor versus oprimido, é lógico que a gente sempre teve desigualdade, a gente sempre teve opressão, mas a questão identitária eu acho que acaba fazendo uma coisa binária e muito difícil, porque o que a gente vê, pega por exemplo o massacre dos Hutus na África, é uma nação africana em que uma etnia africana resolve massacrar uma outra etnia africana a golpes de machete, mutilando as pessoas. Aí você fala, bom, mas cadê a identidade aí? Né? Bom, cada um inventou uma outra identidade e a outra identidade é quase como um fractal, né? Você sempre vai dar um jeito, alguém sempre vai dar um jeito de que essa identidade seja rachada em duas. Então você vai ter o branco mais branco, o branco menos branco, o preto mais preto, o preto menos preto, o amarelo menos amarelo. Ah, você é asiático, mas você não nasceu na ilha certa. Então eu sou absolutamente a favor da diversidade, absolutamente a favor da gente expor aqui os abusos, a desigualdade, opressão, etc. e tal, mas eu sempre tenho receio, e por favor alguém me ilumine se eu estiver sendo ingênuo, se eu estiver sendo injusto, com questões identitárias. A gente já viu vários movimentos identitários que obviamente entram em colapso simplesmente porque nós somos diferentes mesmo dentro das mesmas etnias. E aí tem uma outra questão também, que eu estou careca de colocar aqui no radinho, que é a noção de imaginar que tudo seja uma questão cultural, né? Que é tudo uma questão cultural, então se é cultural a gente pode mudar a cultura e aí seremos todos iguais. Eu acho que não é isso que a ciência demonstra, infelizmente ou não, a gente tem heranças genéticas, a gente é capaz de algumas coisas e é incapaz de outras, a questão da homofilia, né? Que é essa atração que a gente tem por quem é parecido, está escrito no nosso DNA, é muito difícil escapar disso. Se a gente não reconhecer que temos sim potenciais e diferenças e capacidades e manias e defeitos que são de fábrica, a gente vai sempre sonhar com alguma mudança cultural profunda, radical e revolucionária que vai nos redimir. Eu acho que eu insisto, é meu ponto modesto, que não é um ponto com nenhuma chancela de nenhuma academia, né? Eu sou um marginal no sentido acadêmico, não. Eu acho que enquanto a gente não fizer as pazes com a nossa própria herança, que vem aí devolutiva, né? Uma herança que vem da etologia, uma herança que você explica com Darwin, né? Mas inclusive que uma herança que tem muita coisa positiva, que é a noção de justiça, a noção de empatia, a colaboração, a comunicação, isso também faz parte da nossa herança. Então, mas quando eu vejo essa insistência numa coisa polarizante, binária, né? E que vai em torno de uma identidade é aquela que não muda, né? Mas eu ainda volto para os gregos, eu volto para o Heráclito, falo, cara, desculpa, tudo muda. Se você acha que alguma coisa não muda, é porque você está distraído, você não prestou atenção o suficiente. Se você olhar com muita atenção, você vai ver que nada é igual sempre. Então, é lógico, vamos aqui, que é o que a gente tem feito aqui no Radinho o tempo todo, denunciar tiranias, denunciar abusos, denunciar falácias, mas eu tenho cá, às vezes eu fico pensando se alguns caminhos que a gente está escolhendo para fazer um contraponto aos tiranos, aos ridículos tiranos, aliás, isso me faz lembrar aquela música do Caetano Veloso, né? Enquanto enquanto exercem seus podres poderes, né? Durante quanto tempo precisaremos de ridículos tiranos? É a cara do Brasil, né? É a cara da América Latina toda. É claro que a gente tem que tentar melhorar isso, mas usando fórmulas do século XIX, eu não tenho muita certeza. Desculpe o desabafo e, por favor, me corrijam. Espero não ter sido aqui injusto com ninguém. Falando nisso, já que eu falei de cultura, tem um vídeo aqui bastante divertido. É um canal desses de ciência que eu sigo, chama Smarter Every Day. Esse é o nome. Mas o título é: os humanos são os únicos animais que têm cultura? Né? Então ele vai fazer ali um painel, ele chama outros dois apresentadores e eles vão começar a mostrar histórias de animais que têm cultura. Defina cultura. Cultura é quando você aprende coisas, sei lá, alguém descobre, eu não sei de cor a definição técnica, mas cultura é assim, eu descubro alguma coisa que ninguém sabia antes e eu compartilho essa informação, as outras pessoas aprendem e transmitem isso para os seus descendentes. Isso é cultura, tá bom? Em princípio. Mas isso não é só a gente que faz. E eles vão mostrar aqui que um dos primeiros, das primeiras evidências de que animais têm cultura é uma espécie de macacos japoneses, na verdade macacas japoneses, acho que o nome é macaca, que são macacos primatas que vivem ali na beira da praia. E aí o que acontece, os caras estavam sempre observando esses primatas, eles perceberam que, acho que não sei se era uma fêmea, tanto faz, descobre que, bom, já que ela está na beira da praia, ela tinha encontrado uma batata, e a batata obviamente estava cheia de areia. Aí o que ela faz? Ela pega a batata, plim, tem uma ideia, ela vai até o mar, lava a batata na água, você tem uma batata sem areia. Certo, certo. No que acontece, em pouquíssimo tempo, todos os outros macacos começam a lavar as batatas, porque eles aprenderam com ela. E isso tem sido transmitido de geração para geração. Pronto. Então essa é, obviamente, uma prova de que primatas têm cultura. E aí eles vão mostrar que elefantes têm cultura, passarinhos têm cultura. Então, de novo, mostrando que a linha que separa, né, a nossa espécie das outras é arbitrária. É arbitrária, né? A transmissão de cultura, obviamente, é uma coisa que não é comum, só a nós, não fomos nós que inventamos essa história, certo? Que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Eu falei de desigualdade. Vamos lá, desigualdade. Tem um artigo no Washington Post que diz o seguinte: está tão quente em Dubai, pô, se Dubai está com calor é porque o negócio está feio, né, porque lá é quente mesmo, que o governo está pagando cientistas para fazer chover. Né, Dubai é uma região árida, o que acontece é que as reservas que eles tinham de água estão baixando, que é uma coisa que a gente já vem alertando aqui no Radinho faz tempo, né, está todo mundo já zerando as nossas reservas hídricas. O que acontece é que eles começaram a investir uma fortuna em dessalinização da água do mar, ok? Ok, quem tem dinheiro pode, não é? Mas agora eles descobriram que dá para você fazer um projeto fabuloso, que usando drones de 2 metros de envergadura, você entra com esse drone numa nuvem, o drone tem sensores para ver a umidade da nuvem, a temperatura da nuvem, e dependendo de como tiver ali o cenário, ele dá choques elétricos na nuvem, ele dá um eletrochoque na nuvem, não sei exatamente como, ele faz uma descarga elétrica e isso precipitaria a chuva. Então, o governo está fazendo uma propaganda, eles são comerciais, estão passando ali, mostrando uma chuva torrencial em cima das Lamborghinis, Ferraris, né? Dubai sendo Dubai. Pois bem, a questão é, quem tem dinheiro tem chuva, né? Não é mais aquela coisa do índio fazendo a dança da chuva, não. Ou seja, crise é para os pobres. Não é engraçado isso? Porque não é engraçado, é trágico, porque a outra notícia que eu vou separar para vocês aqui é que no Irã, o Irã está tendo já comoções populares, revoltas populares, desordem social, como os nossos militares gostariam de chamar, em função da escassez de água. Por que você não fala, olha, por que vocês não usam drones? Né? Que é qualquer tecnólogo, futurólogo, fala, vocês poderiam usar drones. Aham, ok, em Dubai, que eles têm dinheiro, nós não. Não é? Então, no Irã, a coisa está pegando, e eu vou conectar isso com uma outra notícia sobre Madagascar. Né, já que eu estou falando aqui de mudar hinos, a gente tem que mudar aquela lambada que era Ilha do Amor, Madagascar, Ilha do Amor. Era só isso que eu lembro, eu não sei se a letra tinha mais alguma poesia inesquecível, eu só lembro que era Ilha do Amor. Pois bem, Madagascar, que fica em algum lugar na África, vocês sabem que a minha geografia é precária, Madagascar está sofrendo muito, não tem mais amor nenhum, porque 400 mil pessoas estão passando fome, 1 milhão e 100 mil pessoas estão com o que eles chamam de emergência alimentar, com insegurança alimentar, ou seja, vão passar fome. E o que está claro ali em Madagascar, onde as pessoas estão começando a comer cacto, a comer folhas selvagens, a venderem, a darem, a trocarem, permutarem, tudo que elas têm para achar alguma comida que seja. O que está mais do que claro é que essas condições desumanas, né, numa região que afinal sempre foi abundante, é provocada pela atividade humana, é a crise climática. Então vejam só, ontem vocês devem ter visto, né, Nova York amanheceu esfumaçada, porque a fumaça dos incêndios na costa oeste atravessou 4 mil quilômetros, né, e foi sufocar os nova-iorquinos. Então tá bom, os ricos também estão sofrendo. Tá, mas os ricos ainda têm ar-condicionado, os ricos ainda conseguem fazer chover, não é? Os ricos ainda conseguem dessalinizar, ou seja lá o que for. A questão é que mesmo que, né, a Alemanha esteja lá alagada, a China esteja lá com cenas de filme de terror, né, horror, catástrofe, do metrô alagado, mas de qualquer maneira a desigualdade mostra aqui a sua cara feia. Vamos lá, o que mais que tem para comentar? Tem aqui uma notícia, eu comentei com vocês esses dias daquele Pegasus, que é aquela plataforma de espionagem, né, que é de uma empresa israelense, que eu acho que eu falei NCO é NSO, a NSO é uma empresa israelense que tem fornecido a tiranos de vários, vários sabores e cores, software para simplesmente monitorar, espionar e perseguir os seus desafetos, certo? Pois bem, então, aqui tem uma entrevista no Washington Post com um dos fundadores, e o coitado está desesperado para tentar melhorar sua imagem pública, tadinho, naquela sessão, tadinho, puxa vida, ele está, olha, a gente só queria salvar vidas, porque eu sou um cara, eu sou voluntário em ações humanitárias no Haiti, eu sou um cara que se preocupa com a vida, na verdade, a gente desenvolveu essa plataforma porque a gente queria ajudar a polícia a pegar as pessoas ruins, né? Então no começo, os nossos clientes só mandavam histórias de sucesso, pegamos um pedófilo, um traficante, né? Um corrupto acho que nunca, né? Que curioso, né? Pegar corrupto que é bom nada. Mas o que acontece, obviamente, que é a coisa fora de controle, porque desde o começo eles tinham colocado três regras. A primeira é, só vamos vender para governos, como se isso resolvesse alguma coisa, ainda mais que alguns governos são crime organizado com salário público, basicamente. E só vamos exportar essa nossa tecnologia se for aprovado pelo Ministério da Defesa israelense. Pelo visto não funcionou tanto assim, porque afinal o próprio governo israelense tem aliados bastante questionáveis na região, certo? Certo. E em terceiro lugar, nós jamais saberemos como eles estão usando a identidade das pessoas que estão sendo espionadas. Qual é a chance disso dar errado? Pois bem, agora o cara está aí com um pesadelo em termos de imagem pública, bem feito, que arda no meio do inferno, né, porque isso está sendo usado para perseguir Deus e o mundo, jornalistas, ativistas, desafetos, não é? Pois bem, os caras abriram a caixa de Pandora e agora estão dizendo que não tem... Eu falo em caixa de Pandora, pelo menos alguma compensação aqui. Vocês devem ter se lembrar que há algum tempo começou a ficar bastante evidente um escândalo com relação ao uso de opioides, né? Eles estavam chamando de uma epidemia de opioides nos Estados Unidos. Opioides são remédios contra a dor, se eu não me engano, que são baseados em ópio, como heroína, por exemplo, e que estavam sendo prescritos ou prescrevidos? Boa pergunta. Recomendados. Vai. Alguém corrija o meu português, por favor. A torto e a direito por médicos que, na verdade, estavam sendo incentivados de uma maneira muito questionável pela indústria farmacêutica por orientação de consultorias, por exemplo, como a McKinsey. Então, de uma hora para outra, você tem a McKinsey, que é aquela consultoria caríssima, né, de alguma maneira envolvido numa pandemia, numa epidemia de mortes por abuso de droga, porque ela estava dando técnicas avançadas de marketing para que as farmacêuticas vendessem como se fosse TikTok é um negócio chinês, né? TikTok é aquela balinha. Pois bem, agora os caras estão entrando num acordo judicial que envolve inclusive a Johnson & Johnson. Um acordo de 26 bilhões de dólares. Tá bom para você? Tá bom. Ok, o que mais que a gente tem para comentar com vocês aqui? Tem uma questão, um artigo muito interessante na Neuroscience News. É uma iniciativa, como é que chama? São pesquisadores do Imperial College de Londres. É uma iniciativa de pesquisadores de começar, pelo amor de Deus, enquanto é tempo, criar mecanismos de discussão e de controle, se possível, da conexão entre o cérebro humano e computadores, né, que é o que o Elon Musk está tentando fazer, muita gente está tentando fazer, muita gente já deve ter conseguido fazer. O Facebook recentemente anunciou que vamos dar uma pausa. O Facebook queria fazer um tipo de uma faixa que você coloca na cabeça e que ia permitir que você, com seus pensamentos, controlasse nada, né? Que seus pensamentos fossem sugados como um aspirador para ele vender isso para, sei lá o quê, para anunciante de opioide, provavelmente, né? Para vendedor de Maria Mole, Xizitos, Doritos. Pois bem, o que acontece é que essa integração cérebro-máquina, ela é muito preocupante. Ela tem inúmeros aspectos. Um dos aspectos, obviamente, é esse de perda de privacidade. Segundo aspecto, até que ponto os computadores vão manipular o infeliz. E o terceiro ponto é que vamos imaginar mesmo alguma coisa que seja benéfica, e se ela for cara? E se for, de repente, olha, eu vou aqui, vou expandir o cérebro, né? Eu tenho um tratamento que custa $1 bilhão, que faz com que o seu cérebro fique 5 vezes mais poderoso. Bom, se custa $5 bilhões, isso vai, obviamente, favorecer quem tem dinheiro. E vai fazer o quê? Que quem tem dinheiro tenha mais dinheiro. E que quem tenha menos dinheiro fique na lama. É muito interessante, de novo, a questão da desigualdade e da gente lembrar do impacto das tecnologias. Falando em impacto das tecnologias, lembre-se, quando você acender a luz, né, ligar a geladeira, o secador de cabelo, que 1/3 da energia que você está consumindo aqui no Brasil, ela está vindo de uma usina térmica. É uma vergonha, porque eu também cresci, já que eu estou falando aqui em termos de Brasil, a energia hidrelétrica, renovável, pro álcool. Não, 1/3 é de usinas térmicas. Na verdade, o número talvez fosse até um pouco maior se não fosse o uso de energia eólica, né, que está sendo usado ostensivamente, extensivamente no Nordeste. Não é? Mas norte e nordeste do país, muita energia eólica, legal, acho que 10% da energia do país hoje vem do eólico, eu não tinha ideia. Mas o que é assustador é que a gente está recorrendo a essa coisa poluente que tem impacto no aquecimento global, que é um desastre, não é? Por quê? Porque não tem água, simples assim. O Brasil, gigante pela própria natureza, né, pálido, impávido colosso, não tem água. E se não tem água, não vai ter energia. E enquanto isso, o presidente fica soltando cortinas de fumaça. Ele governa na base do pum, né? É uma questão de pum atrás de pum. Isso daqui eu quero ler hoje à tarde, depois eu vou comentar com vocês. Eu vou falar de o telescópio Hubble voltou a funcionar. Mas tem uma questão interessante. O telescópio Hubble, quando ele foi lançado, a expectativa é que ele durasse uns 15 anos. Acontece que ele não morreu, né? Continuou vivendo. Eles foram fazendo remendos, reparos, e, poxa, ele continua até pouco tempo atrás propiciando imagens absolutamente extraordinárias do nosso universo, maravilhosas, né? Mas o que acontece é que há algum tempo, um mês mais ou menos, um dos computadores pifou. E aí a notícia é que eles conseguiram ressuscitar o computador do Hubble. Mas o mais engraçado aqui é que o Hubble é tão velho que eles tiveram que ir atrás de especialistas que estavam aposentados. Imagina, um telescópio no espaço, você precisa pegar lá um velhinho. Isso me faz lembrar, minha mulher conta uma história. Minha mulher trabalhou na prefeitura de São Paulo e ela ajudou, ela foi responsável ali, uma das responsáveis, pelo restauro do projetor do planetário do Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera em São Paulo tem um planetário, eu acho que pelo menos tinha, não sei, faz tempo que eu não vou, e nesse planetário tem lá um projetor que projeta as estrelas na abóbada, certo? Eu, quando era criança, fiz um curso de astronomia no planetário de São Paulo. É o único jeito, São Paulo não tem céu, você tem que ir no raio do planetário, não é? E aquele projetor era um projetor analógico, óbvio, antiquíssimo, da Zeiss. Hoje, por coincidência, os meus óculos são da Zeiss. Mas a Zeiss, que é uma empresa de ótica centenária, o que acontece, o nosso projetor estava caindo aos pedaços e ela conta que para restaurar esse projetor e fazer ele funcionar de novo, hoje é tudo digital, né? Hoje não precisa de uma coisa, porque é uma coisa muito complicada, você tem que projetar os slides, você tem que simular o movimento, é como se fosse um relógio suíço. não é? Ela teve que identificar na Alemanha e na Suíça os velhinhos aposentados que ainda sabiam ressuscitar o planetário do Ibirapuera. Então, se você for ao Ibirapuera e ainda estiver funcionando, lembre-se dessa minha história, agradeço aqui a minha mulher, mas também lembre-se que, assim como o caso do Hubble, eles tiveram que ressuscitar aí gente que estava aposentada, velhinha. Isso me faz lembrar que muitos bancos brasileiros ainda usam um tipo de computador chamado mainframe, e isso é tão antigo que os programadores estão morrendo, e agora você tem que treinar uma geração de garotos em COBOL, que é uma linguagem completamente arcaica, simplesmente porque os caras estão se aposentando e não tem mais gente para consertar os mainframes. Mas eu vou, já que eu estou falando em computadores, eu vou terminar o episódio de hoje com eu acho que a coisa mais interessante e mais, sei lá, inspiradora que eu ouvi ontem, tá bom? É uma entrevista no New York Times sobre a autora de um livro, não vou lembrar o nome do livro, ela está, na verdade, comentando até de um outro autor, a questão, vamos ver o nome aqui, vai, não vou deixar vocês falando sozinhos, como é que ela chama? Pixe, eu não consigo ver aqui o título. Peraí, vamos ver. Bom, anyway, ele está entrevistando aqui uma pesquisadora e a questão é uma noção que é de o cérebro estendido. O problema é que de uns tempos para cá, a gente quando pensa em cérebro, a gente pensa no cérebro como se ele fosse um computador. É aquele computador na sua cabeça, né? E aí a gente quer fazer esse computador funcionar melhor. Então nós temos que aumentar a nossa produtividade. E como é que você aumenta a produtividade do cérebro? Não, com ferramentas digitais, Slack, Teams, Zoom, né? Seja lá o que for, WhatsApp. E a questão é que várias coisas aqui merecem ser discutidas. A primeira é a noção de produtividade. Quem diz que a gente está mais produtivo? Talvez não, né? Porque afinal as ferramentas estão evoluindo sem parar e a gente sabe que essas ferramentas provocam distração, você não consegue se concentrar, você fica deprimido, então tem alguma coisa errada. E uma pista para entender o que está errado é um equívoco que talvez tenha começado antes disso e talvez até tenha a ver com noções religiosas, que é a noção de que você é a sua cabeça. Né, que a sua, né, você tem o seu espírito e você tem o seu corpo. O corpo é aquela coisa que degrada, que decai. Agora, a sua identidade, a sua essência é a sua alma, é o seu espírito, ou seja lá o que for. Certo? Aí quando chega René Descartes, o meu xará, ele vai dizer que realmente você tem a mente que está numa outra esfera, ninguém sabe onde, sei lá eu, ele nunca resolveu bem essa questão, e essa mente, que é uma mente imaterial, né? Ela se comunica com o corpo material, com essa porcaria, não é? Tá, se é porcaria, por que você faz uma escultura com a bunda de fora? Mas tá bom. Com essa porcaria, através de não sei do que, na glândula pineal, alguma maluquice para tentar explicar como é que o outro mundo se comunica com esse. Pois bem, essa noção de imaginar que você tem o cérebro, a mente descolada do corpo, ela não só é equivocada, como ela é pobre e inclusive nociva, porque o que ela tenta mostrar aqui, e é uma noção que é de um outro pesquisador, que é do cérebro estendido. Você não pensa só com o cérebro, né? Se você for tentar resolver o mesmo problema trancado num presídio de segurança máxima, e se for brasileiro nunca é máxima, mas tudo bem, ou se você estiver resolvendo esse problema andando pela praia ou num lugar idílico, você talvez chegue a diferentes soluções. Mas espera, não é o mesmo problema? Não é o mesmo cérebro? Não, mas na verdade o seu cérebro está conectado a tudo à sua volta. Né? E, aliás, o cérebro ele só consegue se conectar com uma parte das coisas, porque se ele se conectasse com tudo, ele explodia. O nosso cérebro tem limitações, então ele, coitado, ele só consegue enxergar um pouco da luz, ele só consegue ouvir um pouco do som, ele só consegue enxergar o que está na frente, não consegue enxergar o que está atrás. Cara, pelo amor de Deus, não vamos sobrecarregar o bicho, senão ele não aguenta. Então o cérebro tem limitações, mas o corpo está conectado e recebendo percepções muito mais do que o cérebro consegue processar. Né? Parece aquela história que também é meio esquisita, de consciente versus inconsciente, mas o seu corpo está aí percebendo coisas e o seu corpo, de alguma maneira, também aprende. Então, muitas vezes, o seu corpo está passando sinais para o seu cérebro que você pode, às vezes, perceber, ou pode não perceber. Então, você está prestes a fazer alguma coisa e você sente um certo mal-estar. É o seu corpo falando, olha, meu caro, vai dar merda, desculpa, vai dar errado. Né? Porque o corpo lembra. Né? E aí o teu cérebro pode ouvir ou pode não ouvir. É claro que essa intuição corporal nem sempre funciona. Né? Pode ser uma intuição equivocada. Mas, de qualquer maneira, o que é muito interessante, vale muito a pena ouvir, acho que eu vou prestar atenção no livro, é a noção de que não existe um cérebro computador que você consegue otimizar como se fosse... Não. E ela coloca uma coisa interessante, porque computadores funcionam de uma maneira linear. Né? Você coloca um problema, ele processa, sai uma solução. E ela colocou que a maneira como a gente funciona, e nem vou falar o nosso cérebro, porque é ridículo isolar o cérebro do resto, é ridículo, porque o cérebro está num corpo, esse corpo está conectado à natureza, está conectado ao exterior, o exterior influencia o corpo, as suas bactérias influenciam você, então é ridículo imaginar numa coisa isolada como alma, espírito, ou seja o que for, porque está tudo junto, misturado. A questão mais interessante aqui é que a gente, na verdade, funciona em loops, em círculos, como se a gente tivesse que circular. Então, sei lá, você teve uma ideia, é só pensar muitas vezes como você cria alguma coisa. Você teve uma ideia, você escreve no papel, você deixa o papel de lado, você vai dar uma volta, você conversa com alguém, essa pessoa de alguma maneira influenciou a ideia, aí você volta, aí você olha o que você fez no papel, aí você repensa, aí você refaz de novo. A gente está sempre em loops que envolvem, por exemplo, dar uma volta, envolve dar um cochilo, envolve tomar um banho. Então, aquela noção de que você tem que ficar sentado numa mesa com uma bola de ferro no pé, né, processando e-mails como se você fosse uma CPU, é estúpida. Não só é estúpida, como ela faz mal à saúde e ela empobrece a qualidade daquilo que você cria. Né? Eu recomendo fortemente essa entrevista, eu vou atrás do livro, se eu ler o livro, vou recomendar o livro, não leia, vale a pena, porque a gente vem perpetuando ideias e modos de pensar e visões e conceitos que já estão caducos e que elas estão de alguma maneira perpetuando ou piorando ou estendendo o estrago de ideias que não têm cabimento. A gente hoje começa a perceber o quanto a gente está integrado aos outros, à natureza, o quanto a gente tem que circular, o quanto a gente funciona de uma maneira muito mais rica do que imaginar que nós somos, sei lá, uma mente conectada por uma glândula fantasiosa. Né? O mundo é mais rico do que a gente imaginava até agora. Né? O mundo é menos binário, o mundo é menos estático, ele está sempre em perpétua transformação. E se a gente não permitir que as nossas ideias também se transformem, se a gente continuar preso a ideias que simplesmente estão escritas em pedra, né, que não admitem nenhum tipo de discussão, eu acho que a gente vai, que é o que está acontecendo, né, retroceder para estágios mais arcaicos de existência. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo carinho de vocês, pelos cafés de vocês. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.